todos, podes tocar. Tens ideias para mudar o ar de todos.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Ar é de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Ar é de Todos, temos a Susana Coroado. A Susana é investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, presidente da Associação Transparência e Integridade e uma das vozes mais ativas e especializadas em políticas de combate à corrupção. Olá, Susana. Bem-vindo ao Ar é de Todos.
Olá, bom dia. Obrigada pelo convite.
Boa. Eu começo já com uma pergunta muito direta ao assunto. A corrupção é uma questão cultural ou a ocasião faz o ladrão por falta, talvez, de políticas públicas?
Essa é aquela pergunta que todos os investigadores continuam a fazer. Há quem diga, há obviamente alguns traços culturais que podem aumentar as probabilidades de corrupção, mas isso só por si não explica nada. Aliás, nós temos, por exemplo, os países nórdicos no século XVIII ou XIX que eram extremamente corruptos e, entretanto, hoje estão sempre no topo dos países menos corruptos do mundo. Há investigadores que acham que teve a ver com a questão da religião e do aumento da escolaridade a toda a população por causa disso. E, portanto, as pessoas mais letradas começaram a exigir mais. Também tem muito a ver com a questão da confiança social, ou seja, em sociedades onde há mais confiança interpessoal, acho que é a melhor palavra, há menos corrupção. Agora, isto é sempre aquelas coisas, não se sabe, correlação não é causalidade.
Ou o que é primeiro, não é? Se somos corruptos, somos desconfiados, ou somos desconfiados porque somos corruptos. É um bocado.
Exatamente, é difícil perceber. Agora, claramente, o crime de corrupção é um crime de oportunidade. Portanto, em sociedades onde se aumentam as oportunidades e onde os incentivos para ser corrupto são maiores do que as penalizações, é provável que haja mais corrupção.
O crime compensa, não é? Ou pode compensar.
É precisamente isso. A questão é essa. O crime muitas vezes compensa. E por exemplo, em Portugal nós temos visto isso. É que a justiça é tão lenta que, primeiro, é difícil ser apanhado. A detecção da corrupção já por si é uma coisa difícil. E depois, a justiça é tão lenta e as probabilidades de arrastar um processo são tão grandes que, quer dizer, mais vale ser corrupto porque provavelmente as pessoas nunca vão ser condenadas. A juntar a isto todo o sistema internacional que permite a ocultação de riqueza, que permite tirar o dinheiro de um país e colocá-lo numa offshore e depois a comprar os bens de luxo que se quer através dessa offshore e portanto nunca ter nada em nome próprio, isso também é uma forma de incentivar o usufruto dos proveitos da corrupção.
Tocaste na questão da justiça, na questão política e económica também, que eu também quero lá tocar, mas antes queria continuar nesta questão mais social, que é a única que eu percebo um bocadinho destes assuntos, o resto é contigo. Eu tenho a percepção que a corrupção causa na opinião pública uma reação visceral, de repulsa mesmo, coisa muito, muito forte, superior, por exemplo, à violência doméstica e até à violência contra minorias, por exemplo. Se calhar só essa reação é só comparável à pedofilia. Tu concordas com isto?
Mais ou menos. Por exemplo, se nós virmos em países como a Roménia, já houve manifestações massivas contra a corrupção, e que em Portugal nunca houve.
Portanto,
a população nunca se mobilizou dessa forma. Por outro lado, eu acho que as pessoas estão mais sensíveis à corrupção do que se calhar a minorias, ou a violência contra minorias, porque são minorias. Então a corrupção toca a todos.
Certo.
E portanto, acho que há este problema. Por outro lado, também também acho que às vezes há uma grande desculpabilização da corrupção ou de crimes associados. Eu quando falo de corrupção falo assim uma coisa mais alargada, que é o abuso de poder confiado para benefício próprio e, portanto, que inclui o crime de corrupção estrito senso, mas também as outras formas que às vezes até são legais, ou pelo menos não são ilegalizadas, de aproveitamento desse poder. Mas não sei se não há muitas vezes também uma desculpa, por exemplo, em relação à evasão fiscal e às offshores. É comum ouvir-se, bom, se eu pudesse também fugir aos impostos, se eu pudesse também tinha uma offshore. Portanto, acho que há aqui uma grande ambivalência e também há muito o cálculo nós somos todos contra a corrupção, mas depois quando chega ali ao concreto, as pessoas fazem os seus cálculos, porque também é normal, quer dizer, se o Presidente da Câmara os beneficia, e nem estamos a falar de corrupção, mas quer dizer, mas temos um Presidente da Câmara que é suspeito de alguma coisa, mas que na realidade até beneficia bastante a sua população, se calhar até utilizando a corrupção para isso, por exemplo, um Presidente da Câmara que diz a uma empresa, está bem, eu dou-lhe a licença para ficar aqui, mas tem que pôr algum dinheiro no banco, mas também fazer alguma coisa para a população. E, portanto, a população joga com isto. Ah, sim, é o tal rouba, mas faz.
Sim.
Ou rouba, mas não foi os cofres da Câmara. Foi a empresa, que eles também têm tanto dinheiro, olha. Portanto, há sempre este jogo.
Sim, é curioso, porque aqui em Alcobaça, o recém-eleito Presidente da Câmara está a ser acusado, penso que ainda não foi julgado, por casos de corrupção também, e foi eleito. Não sei, nem sequer vou entrar por aí, porque não sei o suficiente para dizer se foi benefício próprio, se foi, não faço ideia. Mas quando eu falava na reação visceral, por exemplo, vejo mais, se calhar, até nas redes sociais, se também não é o melhor sítio para observar isto. Mas, ainda ontem, vi uma notícia de um jornal aqui de Leiria, anunciar que a Câmara de Leiria fazer 3 rotundas na zona industrial com um custo de 5,1 milhões, uma coisa assim. Eu pensei, se calhar é muito, mas eu não faço ideia o que é uma rotunda. Mas fui ver os comentários e vi pessoas a dizer, isso não custa tanto dinheiro, já é para alguém roubar, é taxas, é não sei o quê. Uma descrença total, se calhar, no processo político que se associa tudo à corrupção.
Eu acho que sim, acho que é uma questão de, neste momento, a confiança no poder político e nas instituições políticas é tão baixa. Mas isso também se vê pela Europa toda, naqueles dados, naqueles estudos de opinião, isso vê-se, mas em Portugal é particularmente baixa e, portanto, também temos aquela sensação de, às tantas, se calhar tudo é corrupção. E isto depois é uma coisa que se vai alimentando, que é, há pouca transparência das decisões, as decisões são pouco justificadas, há muito cálculo político sobre quando lançar uma determinada obra ou quando tomar uma determinada decisão. Por exemplo, hoje vinha no Público que o governo assinou num só dia 14 contratos de exploração mineira. Eu não estou a dizer que há corrupção ali, nada disso, mas quer dizer, há aqui um cálculo enorme que é, vamos assinar isto tudo à pressa porque não sabemos se voltamos a estar no governo. Portanto, há muita esta gestão e, portanto, as pessoas muitas vezes não compreendem as decisões políticas. Juntando a isto, o facto muito concreto de haver vários contratos públicos que são assinados para favorecerem uma empresa amiga do partido, amiga do Presidente da Câmara, muitas vezes, ou de pessoas que têm, que depois acabam por ser financiadores de campanhas eleitorais, ou pessoas que estão ligadas ao partido, são famosas as empresas dos boys. Uhum. Do partido, e portanto vai-se juntando isto tudo e cria-se um caldo em que às tantas tudo é corrupção, porque tudo leva a desconfiança. E claro, e as redes sociais pois também têm esta coisa de explorar isto imenso, a comunicação social também vive muito dos escândalos dos microescândalos, muitas vezes diários, e isto também depois aumenta a percepção de que está tudo mal.
Uhum. Eu acho que há outra coisa ainda que tu não referiste que também pode contribuir para este bolo da desconfiança e do afastamento do cidadão da política, que é um bocado a ignorância. E que eu também falo, lá está, porque eu falava do caso da rotunda, eu não faço ideia se aquilo custa ou não aquilo. Se lhe até custa mais e foi um bom negócio. Mas a minha primeira reação foi, lá está, e pá, se lhe parece-me que é dinheiro a mais. E aquilo que eu vejo, lá está, outra vez, muitas vezes nas redes sociais, mas também em conversas com amigos, é que, como nós não temos bem noção, por exemplo, do tempo que demora a justiça, porque é suposto demorar tempo, dos passos que é preciso para tomar uma decisão na Assembleia da República, consultar os órgãos devidos, não é? A consulta pública, se for necessário. Ou seja, são processos que nós não conhecemos, lá está, que eu também não conheço, que, como não conhecemos, qualquer que seja a decisão parece-nos estranha.
Pois, talvez, mas eu acho que isso também tem a ver precisamente com esta coisa de há imensos interesses, há imensa opacidade nas decisões. Olha, dou o exemplo do aeroporto de Lisboa. Eu não faço a mais pequena ideia se a margem sul é uma boa localização para o aeroporto, sequer se precisamos do aeroporto ou não. Eu não posso ter uma opinião enquanto cidadã, mas lá está, não é baseada em nada, porque não percebo nada disso. Agora, há coisas que eu sei. Quem vai construir, a empresa que vai construir o aeroporto ou que vai explorar o aeroporto é a mesma que explora a concessão da ponte, e portanto, se calhar tem mais interesse em que o aeroporto seja do outro lado, para que a ponte comece a ser ainda mais utilizada. Sabemos que há constantes, os estudos de impacto ambiental são feitos pelas próprias empresas que querem fazer a exploração do aeroporto. Isto é uma coisa que acontece sempre em obras onde há impacto, onde pode haver um impacto ambiental. São as próprias empresas que têm que apresentar o estudo, e portanto depois há aqui esta coisa de há algumas câmaras municipais que são contra. A primeira reação é: vamos mudar a lei para as câmaras municipais
Sim.
não poder. Mas, tá, eu não sei se está certo ou está errado, as câmaras, os municípios
Não tenho
têm esse
palavra a
direito
dizer, né?
de veto, não sei. Agora, o que parece-me estranho é que lá está, é, quer dizer, que se muda a lei consoante os interesses. Portanto, quer dizer, houve uma altura em que parecia tudo muito bem que ouvirem-se as populações e ter decisões inclusivas, mas isto é enquanto as decisões são
Dá
aquilo que eu
jeito.
quero. Quando... Portanto, isto necessariamente diminui a confiança, por mais que tecnicamente a decisão de construir o aeroporto se justifique, há tanta coisa à volta que as pessoas ficam na dúvida. E eu acho que o grande problema é esse. Há pouca. Os procedimentos são pouco claros, mesmo quando possam ser corretos.
Mais do que ser difícil acompanhar isto, acho que é quase escrutinar e monitorizar políticas públicas, além de ser um full-time job, não é? É um trabalho muito, muito qualificado, que provavelmente uma parte significativa da população não tem nem a competência, se calhar nem a vontade de o fazer. A quem é que entregamos a tarefa de fazer isto? Ou a quem é que confiamos para fazer isto se nós não quisermos fazer? Ou será que podemos fazer à nossa escala pessoal e correr riscos de fazer, lá está, investigações com fontes pouco fidedignas? Como é que um cidadão pode tentar começar a monitorizar e escrutinar o poder político?
Olha, eu acho que se calhar a primeira coisa é tentar escrutinar os processos que o envolvem diretamente. Quer dizer, eu acho que todos nós devemos ter uma experiência ou outra relacionada com a segurança social, ou relacionada com as finanças, ou com o licenciamento de obras em casa, ou algo assim, em que o processo é absolutamente opaco e kafkiano, e nós não percebemos nada do que está a passar. Portanto, nós nem precisamos ir para o poder político, às vezes só os nossos próprios processos são extremamente complicados. E eu acho que a primeira coisa a fazer é exigir informação. Há uma lei de acesso aos documentos administrativos, e portanto todos os cidadãos têm direito a aceder à informação do Estado. E portanto, é uma questão de enviar um e-mail, pedir, as entidades públicas têm 10 dias úteis para responder, a exigir, começar a exigir, pouco a pouco, a fazer cumprir essas obrigações. E claro está que pode ser para uma situação nossa na Segurança Social, ou pode ser algo relacionado com a Câmara ou relacionado com o Governo, mas que nos toca diretamente. Lá está, seja porque há uma obra que está em construção, seja porque há ali uma contratação pública estranha, acho que podemos começar a fazer isso. Que lá está, que se todos os cidadãos começarem a exigir os seus pequenos direitos naquilo que envolve a sua vida, eu acho que também a própria administração pública e o próprio poder político começa a mudar, porque começa a ter esta micro-avaliação. E isso depois também começa a mudar os procedimentos.
Essa postura de exigir, sim, me parece uma questão cultural, que eu, pelo menos à minha volta, não vejo assim tanto. É uma questão, lá está, dos tais traços de personalidade, ou é a falta de hábito?
Ou falta de tempo.
Ou falta de tempo, sim.
Eu sei, e esta é uma coisa que às vezes as pessoas me dizem, mas as pessoas não vão votar, as pessoas não querem saber. Eu também percebo que as pessoas não queiram saber, e isto é um problema que nós também nos deparamos na associação. Há pouca sociedade civil em Portugal, nós muitas vezes acabamos por ser os únicos e, portanto, tanto a comunicação social como às vezes cidadãos a título individual vêm-nos dizer, bem, vocês têm que fazer alguma coisa, ou qual é a vossa opinião sobre isto, ou já fizeram aquilo, e os nossos recursos são muito limitados. Para teres noção, nós temos uma equipa de 3 pessoas a trabalhar. Eu e toda a direção trabalhamos pro bono. Eu tenho a minha profissão, o meu emprego como as outras pessoas, e portanto não conseguimos gerir isto tudo e ir a todas. E isto alargado à população em geral é: as pessoas trabalham horas, pelo menos em muitas profissões 8 horas é uma miragem. As pessoas trabalham muito mais, perdem horas em deslocações do emprego para casa, mais todas as questões dos trabalhos em casa, as crianças, etc. Eu percebo que as pessoas cheguem ao fim do dia e não queiram saber se o contrato X ou Y foi assinado. E, de facto, isto é um problema. Não há em Portugal espaço na vida das pessoas para que elas tenham um engajamento cívico na sua comunidade, no seu bairro, em qualquer tipo de interesse que vá para além do trabalho. Isso não, a associação nunca vai poder resolver, mas eu percebo isso, e portanto há esta questão de: haverá falta de conhecimento? Sim, e se cá também nos cabe a nós, nós na associação, começar a trabalhar um pouco mais nisso, mas eu percebo que se chega ao fim do dia e não se tem espaço
ir
mental
ler
para mais nada.
As portarias da República, ou ir
exatamente.
Investigar, exato. Sim, eu percebo, porque eu sinto mesmo, e não tenho filhos, lá está, e não perco horas no trânsito, mas mesmo assim, às vezes, há coisas mais interessantes ou mais apelativas, pelo menos naquele momento. Passando agora à questão mais política, esta foi uma das conversas, lá está, mais difíceis que eu tive de preparar aqui no Área de Todos, porque o assunto é sério, como são todos, mas este se calhar é dos mais sérios, como tu dizes há pouco, porque toca-nos a todos, de uma forma muito direta. E eu recupero aqui um excerto de uma citação do João Paulo Batalha, que foi o teu antecessor na associação, que dizia: quanto à corrupção, o que falha não é a polícia, é a política. Dá uma questão política, de falta de vontade política. Desde primeiro é uma questão estranhíssima, que é uma questão política, ou seja, mantém-se por falta de vontade política de alterar, mas há claramente uma pressão da opinião pública para que se mude, o que, por sua vez, deveria levar a que os políticos tivessem vontade ou motivação, ainda que não fosse certa, de mudar. Mas isto não está a acontecer. O que é que está aqui a falhar? Ou este cenário nem sequer se coloca.
Eu acho que, voltamos ao princípio da conversa, que era a questão dos incentivos. E eu acho que a classe política também tem poucos incentivos para mudar. Porque a reação dos cidadãos esta, eu não sei se é só em relação a isto, mas esta falta de a ação política contra a corrupção, a reação que vem também da falta de confiança da classe política é pura e simplesmente não ir votar. E, portanto, nós neste momento temos uma questão que é o governo e o parlamento, que depois dá aso ao governo, é eleito, não importa com quanto número de votos, não é? Eles são, os deputados são eleitos se tiverem 10 milhões de votos ou se tiverem 200 mil. E, portanto, não se sentem completamente ameaçados porque sabem que são eleitos na mesma. Podem perder votos em milhões, mas as percentagens ficam as mesmas. Portanto, essa é a primeira questão. E, portanto, as pessoas são eleitas na mesma, não há menos problemas. E depois também tem a ver com uma questão que é o sistema eleitoral, que é difícil para o eleitor sancionar um político em particular que não tenha um comportamento ético, mais ainda o criminal. E nós vimos isso, por exemplo, eu já não me lembro quando é que foi, se foi no caso das moradas falsas no Parlamento ou no caso da falsificação das presenças, que o líder parlamentar do PSD, porque estava um deputado do PSD envolvido, ele foi questionado se o grupo parlamentar ou o partido iam fazer alguma coisa em relação àquilo. E ele disse não vamos fazer nada, porque isso é uma questão da relação entre o eleitor e o eleito. E, portanto, no sentido de, bem, tem que ser os eleitores a sancionar este comportamento. O problema é que o eleitor, por causa do sistema eleitoral que tem, não consegue sancionar aquela pessoa em particular. Quer dizer, as pessoas, os eleitores movem-se mais ou menos dentro dos mesmos, das mesmas preferências eleitorais. A volatilidade não é assim tanta. Portanto, um eleitor pode pensar, bom, eu quero votar neste partido, porque este partido é aquele que tem ideias e propostas que correspondem àquilo que eu quero para o país e para a minha vida, mas não quero votar nesta pessoa, não quero que esta pessoa volte a ser eleita por causa do seu comportamento, só que não tem a hipótese de fazer isso. Isso poderia acontece, por exemplo, no Reino Unido, em que eles têm um sistema uninominal. Tem a vantagem de que pode, de que aumenta a possibilidade do eleitor sancionar um determinado deputado, só que depois também aumenta, paradoxalmente, os riscos de corrupção. Por exemplo, eu não sei se te lembras, ou se os ouvintes se lembram do queijo limiano nos anos 90, o orçamento que limiano, foi sim. aprovado com o apoio de um único deputado do CDS, porque o Parlamento estava completamente empatado e, portanto, o governo conseguiu negociar os benefícios para o queijo limiano que era produzido na zona onde aquele deputado tinha sido eleito e portanto, foi assim que foi possível passar o orçamento. Isto, obviamente, não se trata de um caso de corrupção, é um caso normal de negociação política. O problema é, imagine-se que nós teríamos queijos limianos em forma de suborno. E, portanto, corremos o risco. É muito mais fácil subornar, porque nestes casos, precisamente porque, como são círculos uninominais e, portanto, a relação eleito-eleitor é muito próxima, muitas vezes os deputados sentem-se, se calhar e bem, mas mais responsáveis ou mais fiéis ao eleitor do que propriamente ao partido, tem mais liberdade em relação ao partido. Isto tem vantagens e desvantagens. Neste caso, pode ter a desvantagem de um deputado poder ser subornado ou serem feitas promessas de benefícios e ele ir contra o partido. Enquanto em Portugal, com o sistema que temos, quer dizer, mais difícil subornar um partido inteiro ou uma liderança partidária. Aqui nestas coisas da corrupção ou da democracia em geral, é que não há soluções perfeitas e não há instituições perfeitas. E obviamente quando se escolhe uma determinada opção, vai-se ter pontos positivos e negativos, e portanto é sempre este equilíbrio que tem que se fazer, e eu acho que às vezes também é um bocadinho isso que falta na discussão pública. Os intervenientes assumirem que não há escolhas perfeitas, há escolhas possíveis, há escolhas melhores que outras, e portanto só o debate público é que pode ajudar a fazer esta escolha. Nós vamos ter ganhar sempre qualquer coisa e perder sempre qualquer coisa, mas é preciso ter consciência disto, e eu acho que muitas vezes não se tem, às vezes as decisões são tão rápidas ou o debate é tão fechado que não se discute estas vantagens e desvantagens.
Sim, eu percebo isso. Eu não sei se o debate é fechado. O que eu sei é que se calhar não é produtivo, porque precisamente porque não se diz, ok, vamos por aqui, estes são os prós, estes são os contras. Eu acho que isso não foi feito em nenhuma das grandes decisões dos últimos tempos em Portugal. Não foi com o PEC 4 e a vinda da Troika. Estou a falar das recentes que eu me lembro, porque tanto quando saí a entrada na União Europeia, na altura na CE também não foi, no Euro também não foi. Ou seja, há discussão, parece-me, ou eu quero acreditar, mas depois não é produtiva, ou pelo menos não é aprofundada a este ponto. Mas quando tu dizes que não há incentivos para os políticos mudarem este sistema, para mim isso torna uma questão mais insidiosa, porque eu descobri estes dias, enquanto estava a preparar-me para conversar contigo, que há uma estratégia nacional para combater a corrupção. Então, o quê? É para inglês ver? É um esforço ingênuo de alguns deputados que são diferentes ou que não são iguais aos outros? O que é que se passa?
Bom, eu vou-te contar a história dessa estratégia. há vários países que têm estratégias nacionais de combate à corrupção. E porquê? Porque a corrupção não se combate com uma medida. E muitas vezes também essa desonestidade do debate público sobre a corrupção é que, de repente, parece que alguém vai buscar uma medida e só aquela medida é que vai resolver tudo. Acho que nos últimos meses foi o enriquecimento ilícito. Se houvesse a criminalização do enriquecimento ilícito, já não havia corrupção em Portugal.
Porque deu jeito na altura, lá está. Porque veio à boleia daquele caso concreto naquele momento.
Exatamente, e portanto a questão é, a corrupção ou o abuso de poder para benefício pessoal é tão complexo, exige prevenção, exige repressão, exige detecção, e portanto não há uma medida ou duas medidas. Há uma estratégia, tem que haver uma estratégia, tem que haver políticas coerentes para combater isso. Quer dizer, não é possível, por exemplo, combater a corrupção sem combater o branqueamento de capitais. E portanto também temos que ir sempre esses dois aspectos. E, portanto, nesse sentido, nós, na associação, propusemos, até lançámos uma petição para apresentar no Parlamento, para que o Parlamento definisse uma estratégia nacional de combate à corrupção. O governo gostou da ideia e no dia em que nós fomos apresentar...
Claro, não ia dizer que não é? Como é óbvio, não ia dizer que não.
Pois. Mas no dia em que nós fomos a apresentar a petição, ou que a petição foi entregue no Parlamento, o governo anunciou que ia a desenhar uma estratégia, que ia criar um grupo de trabalho para desenhar uma estratégia. E, portanto, entretanto, veio a pandemia, etc. Bom, conclusão. Passados vários meses, tivemos uma estratégia que ignora uma grande parte da questão da prevenção, sobretudo a prevenção ao nível do poder político. É uma estratégia que, na nossa opinião, é muito focada em dois aspectos, que é a questão penal, porque mais uma vez mudam-se as leis e, portanto, a corrupção acaba. E, por outro lado, muito focada na corrupção do funcionário público. E eu pergunto-me quantas pessoas em Portugal é que já pagaram um suborno a um funcionário público ou quem é que já lhes foi pedido um suborno por parte do funcionário público. Acontece, mas é raro. Isso é um aspecto positivo do estado da corrupção em Portugal, é que nós não temos a pequena corrupção, lá está, do funcionário público, a pequena corrupção sistémica não existe em Portugal, embora possa acontecer esporadicamente. Mas então, bom, tivemos essa estratégia, teve algumas críticas nossas. Uma coisa curiosa da estratégia é que diz que é interdisciplinar e que quer até toca questões sobre a investigação académica sobre corrupção, educação nas escolas, etc. Mas depois foi feita por um grupo de trabalho só de juristas. Eu só penso, quer dizer, é interdisciplinar, nem o grupo de trabalho é interdisciplinar, portanto... É um pouco estranho. A ministra ficou muito ofendida quando nós dissemos isso, que a estratégia era só feita de juristas. Não é uma ofensa aos juristas. Os juristas sabem bastante e de facto seria impensável fazer uma estratégia sem ter juristas. O problema é ter uma estratégia que se quer interdisciplinar só feita por juristas. Esse é que é o problema. Tanto que lá está, quer dizer, não sabemos, acho que nem sequer o Ministério da Educação ou o Ministério do Ensino Superior foram ouvidos, e no entanto também lá têm medidas que têm que cumprir. Bom, como sempre, a estratégia foi aprovada, foi publicada ainda na República, tem 70 e tal medidas, mas o Governo começou a avançar com as medidas, lá está, do aspecto de penal, ou seja, as leis, com as quais as propostas nós concordamos com quase todas. Agora, falta tudo o resto. Essas devem corresponder a umas 5, 6, 7 medidas das 70. E, portanto, o resto da estratégia está, não sei, perdido a algures entre ministérios ou na gaveta da ministra, não se sabe bem.
Mais do que uma questão da corrupção não se resolver só com uma medida, não é? Como é óbvio, nem só com uma pessoa. Também me pareceu um bocado curioso, mas acho que é a única forma de fazer, que a forma de quantificar ou de avaliar a corrupção ou a sua dimensão é através da percepção, não é?
Bom, isso a questão é, então agora vou aproveitar aqui o palco para explicar, até porque já no outro dia a ministra que cometeu uma gafe escrita em relação a isso. Há várias formas de estudar e não há uma única forma de medir a corrupção. Há várias e todas elas vão ser incompletas. E isso é uma coisa que nós assumimos sempre. Porquê? Se nós medirmos a corrupção só pelas estatísticas da justiça, nós temos um problema. É que, como é que vamos medir isto? Se há muitos, muitos casos de corrupção, isso significa o quê? Que há muita corrupção ou que finalmente as autoridades estão a investigar? Se calhar, em regimes autoritários, os casos de corrupção são muito menores porque não há um poder judicial independente. Portanto, começamos logo aí a ter um problema. São importantes essas estatísticas, até para ver a evolução, se determinadas políticas, ou por exemplo, se dando mais meios ou menos meios às polícias, se aumenta ou diminui o número de investigações, etc. Certo, mas isto só apanha uma parte da realidade. Se falarmos então das justiças, das estatísticas em Portugal, elas não são bem feitas para prejuízo da própria imagem da justiça, porque, por exemplo, só normalmente uma investigação tem vários crimes associados, tem crime de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais. E por exemplo, nós temos estatisticamente, nós temos pouquíssimos casos de branqueamento de capitais. E não é que eles não existam. A questão é que as estatísticas só contam com o crime mais importante. E, portanto, são poucas vezes registados os crimes de branqueamento de capitais.
Isso é uma decisão judicial, não é? Julgar pelo caso
não,
mais...
Eles julgam todos. O problema é que quando entra na estatística para a contagem, estes mais pequenos... Ou seja, lá está, por exemplo, para prejuízo, porque nós até podíamos ter mais casos e temos mesmo menos que as estatísticas não são bem feitas. Em relação à percepção, bom, aqui eu não faço meia-culpa pessoal, porque isto já existe há muitos anos, mas acho que faço quase uma meia-culpa institucional. O índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional não é um índice de percepção dos cidadãos.
Certo.
Não é. Só que o nome baralha. E eu percebo que o nome baralha. Há dois índices que são feitos pela Transparência Internacional. É o índice de percepção de corrupção, que é um índice compósito, ou seja, tem muitas dimensões e vai buscar também informações de outros índices, o índice sobre o Estado de Direito, a independência da justiça, sobre a liberdade da comunicação social, vai fazer questionários a especialistas, e E, portanto, depois junta isso tudo e cria um índice. Portanto, não é um índice de percepção dos cidadãos. É um índice bastante mais complexo e que eu sei que as autoridades portuguesas gostam muito de diminuir, só que a questão é que é o índice mais usado para fazer uma avaliação de corrupção. E é usado pela Comissão Europeia, pelo FMI, pelo Banco Mundial, por várias consultoras internacionais para darem aconselhamento aos seus clientes. Portanto, se o índice fosse assim tão mau, acho que é passível de críticas, pode eventualmente ser melhorado, tem que ser usado com parcimónia, porque lá está, porque mede uma realidade mais complexa do que estritamente a corrupção que existe, mas não é só a percepção dos cidadãos que é mais volátil por isto. Há depois o barómetro global da corrupção, que esse sim é a percepção dos cidadãos. São inquéritos que se fazem diretamente aos cidadãos, mas lá está, mas esse até é muito menos usado do que o índice de percepção da corrupção.
Lá está, não é perfeito, mas calhar é o melhor que temos, como algumas daquelas decisões que tínhamos, que estávamos a falar há bocado, que eram precisas discutir. Tu disseste que ele é às vezes diminuído, eu reparei que também está a diminuir a proteção de Portugal. Acho que se calhar há aqui alguma correlação, mas enfim. Susana, estamos quase a terminar. Tenho só uma questão que pode ser muito difícil. Se fosses tu a dona disto tudo, que coisas concretas é que farias imediatas para tentar dar mais transparência a todos esses processos e tentar diminuir pelo menos a corrupção? Eu digo tentar, porque eu se calhar até acredito que é impossível eliminar por completo, se já faz parte, está, como tu dizias, da nossa personalidade, do nosso ser humano.
Sim, eu acho que a questão não é tanto eliminar a corrupção, eu sou um bocadinho avessa a essa expressão. Eu acho que é importante é ter instituições fortes. Aliás, esse é muito a minha visão, eu tenho em relação ao combate à corrupção. Eu não tenho uma visão moralista de que todos os cidadãos têm que ser bem comportados ou que sou eu que vou ditar os comportamentos éticos ou morais. Não, aqui o importante é ter instituições fortes que tenham regras claras e simples e uniformes para todos, o que significa que a minha regra moral até pode ser mais rígida do que a da instituição, mas tem que haver aqui porque coisas iguais, porque se calhar a do meu colega ao lado já é um bocadinho mais flexível. Eu não quero dizer que ele seja corrupto, mas é um bocadinho mais flexível e, portanto, para nós nos entendermos tem que ser a instituição onde nós estamos que estabelece regras, portanto uma cultura ética da instituição e que depois também permita que haja mais detecção e mais punição da corrupção. Em relação a eu ser a dona disto tudo, que para quem trabalha com corrupção não é a melhor opção.
Pois não, eu percebi agora que mesmo nos teus maiores sonhos, não sei o quê, não quererias ser a dona disto tudo.
Não. Daria imenso trabalho.
Sonhos, mas... acho que foi estranho. Continua.
Mas eu acho que melhoraria claramente duas coisas, que é a transparência dos processos públicos, ou seja, não é só pegar num contrato de contratação pública que foi assinado e colocá-lo na plataforma online e pronto, e somos transparentes. Não, é preciso. Primeiro que não sejam só os contratos de contratação pública, tanto de despesa, que são publicados. Nós temos, por exemplo, vários contratos que o Estado faz, benefícios fiscais, o contrato com a Web Summit, etc., que não são de despesa pública, mas que são contratos que podem eventualmente ter despesa pública, que têm impactos positivos e negativos na sociedade e que esses não estão disponíveis e, portanto, deviam estar. E depois devem estar todos os passos, quer dizer, eu quero que esteja na plataforma o caderno de encargos, o júri, e que isto vá sendo colocado online ao longo do processo, e que não seja só no fim, quando já estão os contratos assinados, o dinheiro gasto e tudo, que se sabe o que é que, para onde é que ele foi. Portanto, essa seria o primeiro passo. O segundo passo é a tal cultura ética institucional. Já, por exemplo, em várias empresas, quando têm um novo colaborador, fazem formação e fazem testes sobre para a pessoa aprender qual é a cultura ética da empresa, e isso era bom que passasse para o setor público e, sobretudo, para as instituições políticas. Acho que aqui tem que haver uma gestão diária de conflitos de interesse. Não é só dizer, um político, é o que acontece agora, há uma data de impedimento, um deputado não pode ser deputado se X, Y, Z, e depois chega lá dentro e aí pode tudo. Todos nós temos interesses pessoais que podem colidir com o interesse público. Por exemplo, se eu agora fosse deputada, se calhar com o currículo que tenho não haveria um conflito de interesses de eu estar a apresentar projetos sobre transparência ou anticorrupção. No fundo, também esse seria o meu manifesto eleitoral. Mas se calhar eu não podia, enquanto presidente de uma associação, eu não podia, por exemplo, apresentar ou votar um projeto de lei que dissesse, a partir de agora, todas as associações sem fins lucrativos em Portugal recebem à cabeça do Estado 1 milhão de euros por ano. Quer dizer, havia aqui um conflito de interesses, claro. Óbvio. Só que é isto muitas vezes que acontece. É, a partir do momento em que o deputado lá está, ele pode fazer tudo o que quer. Portanto, tem que haver esta gestão diária sobre os impedimentos. Quer dizer, parece-me pouco razoável que eu não possa ser deputada, mas parece-me razoável que eu não possa apresentar projetos de lei que me beneficiem a mim em particular ou os meus interesses profissionais e associativos atuais ou futuros. E, portanto, é isso que falha muito. Portanto, acho que seria aí a gestão de conflitos de interesse a nível político, seria isso.
São bons passos daquilo que... Pelo menos de que gosto, e não tenho muita experiência ou conhecimento técnico, parecem-me bons passos, mas ao mesmo tempo aquilo que penso é que se calhar são coisas relativamente, ou aparentemente, relativamente simples. E o que eu fico a pensar é, bolas, então, quer dizer, o que é que se passa?
Pois, o que se passa é a dita falta de vontade política, e eu acho que também, lá está, este discurso muito moralista da corrupção, porque depois, se eu digo a um político, mas o senhor tem este conflito de interesses, a resposta é sempre, a mim ninguém me dá lições de ética. Mas eu não lhe quero dar lições de ética, eu gostava era que a sua instituição lhe desse. Eu, de facto, não lhe vou dizer que é X ou é Y, mas tem que haver um entendimento da própria instituição, daquilo que é permitido ou não é permitido.
Lições ou banhos de ética, como o Rui Rio disse, sim. Não foi? Acho que foi o Rui Rio.
Foi.
Se calhar, às vezes, são precisas. Susana, muito obrigado. Gostei muito de conhecer um bocadinho mais esta questão, que eu acho que nem sequer tocámos ainda... Raspámos a superfície, não é? Acho que ainda estamos muito, ficámos muito pela rama, não é? Porque eu também não tenho competência suficiente para ir mais afundado do que isso. Mas acho que deu para perceber que, ao mesmo tempo que é tão universal, se calhar também a solução podia ser. Por isso eu acho que também depende um bocado de nós e das associações como a vossa contribuir para isso. Obrigado.
Sim, olha, só uma coisa. Força. Votem. Okay. Votem. Vamos ter eleições. Votem. Esse não é o único passo, mas é o primeiro passo para começar a mudar. Votem. Sejam quem for, votem. Votem bem. Mas votem bem é no sentido de informado. Votem de forma informada. Mas votem.
Parece-me um bom apelo, Susana. Obrigado. Foi um prazer enorme.
Obrigada.
E até à próxima. Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.